a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel, A Link to the Past, episódio número 7. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha. Era pra ter episódio 7?
É, episódio 7 não está planejado, ele é um adendo. Um adendo com...
Cartinhas!
Cartinhas?
Cartinhas!
Cartinhas!
Muito bom! Fazia tempo que a gente não falava cartinhas, hein?
Fazia tempo que a gente não recebia cartinhas. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens pra gente ao longo de toda essa temporada.
Nossa, demais! Foi muito legal. Eu vou ler uma mensagem que eu acho que... Começar já o episódio, mas a gente tá meio que desvirtuando aqui o modelo do Pixel. Porque esse episódio só tem cartinhas, não tem tema, não tem jogo, é cartinhas, né? Então a gente já pode começar já, desde agora. E eu vou ler a primeira mensagem. É a mensagem do Gregor Samsa.
Aquele que virou barata?
Aquele que virou, que ele acordou depois de uma noite de sonhos intranquilos.
Sonhos intranquilos.
Exato.
Metamorfoseado num inseto gigantesco.
Inseto gigantesco. É, ele falou pra gente, ele escreveu que o retorno do PocoPixel está no top 10 de bons momentos de 2023. Sem exagero. Eu gostei do... Ele coloca que é sem exagero.
Pra gente acreditar mesmo, né?
É. Ele disse que ele conheceu o podcast durante a pandemia. É. Foi uma época braba.
Foi uma época em que a gente, quando tava confinado em casa, tinha muito tempo livre. Era muito difícil ocupar. Os dias eram longuíssimos. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de dormir. Tava muito ansioso. Era uma situação completamente atípica. Sim. E os dias tinham 20 horas.
Os dias eram muito compridos. Eu achava... Aqueles meses da pandemia duraram 10 anos. Aliás, eu li... isso aí é pro Escuda Essa! eu li recentemente uma matéria dizendo que é um termo científico, o Pandemic Gap. As pessoas não sabem que... Não sabem a idade mais delas porque elas não contabilizam o ano pandêmico. Ou os dois anos pandêmicos.
Porque a gente entrou em hiato, né? Não é só o PocoPixel que entrou em hiato,
né? As pessoas entraram em hiato.
A sociedade entrou em hiato durante a pandemia. E aí ocupar esses dias longuíssimos envolvia procurar conteúdo. Não tinha muito conteúdo sendo feito. As televisões pararam, né?
Não tinha conteúdo novo nas televisões. Só tinha noticiário, né? A única coisa que tinha de novo era jornalismo, né?
E os podcasts acabaram se tornando uma alternativa. Eu ouvi muitos podcasts que já existiam, que já estavam lá e eu nunca tinha escutado. Alguns podcasts continuaram gravando, porque gravavam à distância, então era uma chance de você produzir de maneira a respeitar o distanciamento social. Então eu ouvi dúzias de podcasts e admito que eu ouvi vários podcasts dos quais eu nem gosto. Mas eu ouvia só pra continuar ocupando o dia, pra sentir que eu tava...
Alguma coisa estava acontecendo.
É, eu estava envolto em conversas, na vida de pessoas.
Sim,
né?
eu caí no buraco do Twitter durante a pandemia, desenvergonhadamente. Ficava o dia inteiro atualizando a timeline. Comecei a fazer faxina em casa desesperadamente, todo dia. Era jeitos de tentar se ocupar, né?
Claro.
E o Gregor Sansa fez a maratona do PocoPixel.
E muita gente mandou mensagens pra gente, não só agora no nosso retorno, mas ao longo dos anos de ato, dizendo que descobriu o PocoPixel tardiamente.
Isso.
E aí fez aí a...
Maratona cronológica reversa, as pessoas falando.
Perfeito.
Elas começavam a escutar do episódio mais novo e voltavam. Eu acho que deve dar um nó na cabeça, né?
Muito difícil, mas...
Mas é melhor, sabe por quê? Porque se você começa pelo episódio 0, 1, a pessoa não continua.
A gente gosta de imaginar que os episódios mais recentes são melhores em termos de qualidade técnica.
Não,
e
em qualidade
até...
de tudo, de conteúdo.
É, até a nossa desenvoltura com os temas.
Exato.
Mas aí fica o relato do Gregor Sansa que descobriu a gente na pandemia.
Na pandemia.
Como um exemplo dos vários ouvintes que descobriram um pouco o Pixel tardiamente.
Isso, ele tá torcendo pra que novas temporadas estejam a caminho. Então, segura aí o episódio, segura aí até o final.
Boa.
Mais mensagens. Mais uma pessoa que ficou feliz com o retorno do PocoPixel e foi o Adnan Alves. Ele voltou a maratonar pela terceira vez por causa do PocoPixel novo, por causa da temporada que a gente acabou de fazer.
Outro fenômeno muito esquisito de vocês, ouvintes do PocoPixel, é que vários de vocês não só maratonam os episódios, mas o fazem muitas vezes.
É, três vezes, né?
A gente recebeu várias mensagens de gente que diz que ouviu o PocoPixel nesse ato 3, 4 vezes.
O Adnan, ele começou a terceira maratonada do PocoPixel.
Impressionante.
É, muito legal,
gente.
Eu tenho até vergonha de ler essas coisas.
Eu fico lisonjeado que vocês acham que o conteúdo é bom o suficiente para ser ouvido mais de uma vez. Mas eu gostaria que vocês conhecessem podcasts novos também.
Exato. Aliás, escutem o Escuta Essa. Quando a gente gravou, vamos contar um pouco dos bastidores. Porque a gente gravou a temporada Link to the Past em janeiro desse ano.
Perfeito.
E a gente só lançou em agosto. Então tem uma certa distância assim, entre a gente agora e as gravações.
Faz bastante tempo.
Episódios.
É, teve bastante tempo de pós-produção nesses episódios.
Exato.
Né?
Entre a gravação e a divulgação, a publicação dos episódios, a gente criou uma empresa, a gente criou a DD Studio. A gente não falou da DD Studio nos 6 episódios da Link to the Past.
Pois é.
Então a gente precisa de falar. Pra quem não acompanha os outros episódios, os outros podcasts da casa, o PocoPixel faz parte de uma, entre aspas, rede de podcasts que é da nossa empresa, a D&D Studio.
Isso, a gente agora orgulhosamente solta o PocoPixel por uma produtora.
Exatamente.
A D&D Studio, que além do PocoPixel, tem atualmente o Bola Presa, o Ilha Quadrada e o Escuta Essa.
São três podcasts que estão ativos no momento. Assim como o PocoPixel foi uma série fechada, o Ilha Quadrada que eu faço... É, também é uma série fechada, ele tem 7 episódios, ele está no terceiro, eu acho que amanhã sai o quarto. E então já está meio que caminhando para metade dele, mas esse é um modelo de temporadas que veio para ficar. Eu queria só dar esse recado aqui para todos.
Isso, é um modelo bem legal, dá para a gente se planejar com mais facilidade, a gente consegue ter um senso de completude,
sim,
de... conseguir pensar uma ideia com começo, meio e fim e depois partir para a próxima.
Exatamente.
Né?
O Adnan, além de ter maratonado pela terceira vez o PocoPixel, ele quer que a gente converse um pouco sobre Battle Royale. Diz que ele, segundo ele, domina a boa parte dos jogos multiplayers. E ele quer que a gente tente fazer a arqueologia do Battle Royale. De onde veio isso e para onde vai?
Pra quem não conhece, o conceito de Battle Royale são esses jogos em que vários jogadores estão simultaneamente num mesmo espaço virtual e eles vão se enfrentando até que reste só um.
Isso.
É, tradicionalmente, são jogos em que você explora esse ambiente pra se fortalecer ou até pra se esconder e... Essa parte de exploração é tão importante quanto a parte do combate.
Perfeito.
Do confronto.
Uhum.
Mas o essencial é vários vão perdendo e saindo e até que sobre só um.
Isso, ou você morre porque você levou um tiro, ou você morre porque você ficou numa área do terreno que deixa de existir, porque o terreno diminui aos poucos.
Ele tem que diminuir aos poucos pra...
Senão nunca acontece a batalha no final.
É, ele tem que forçar os poucos restantes a se enfrentarem.
Exato.
Se ficar todo mundo escondendo, é tipo um jogo de esconde-esconde.
Exato.
Que todos só escondem,
não,
e ninguém
procura,
né? Aí vira só um exercício de paciência. Você tem que ser incentivado ao confronto de alguma maneira.
Exato.
Mas essa ideia, pelo menos no game design, ela é bastante recente. Ela é uma ideia antiga na cultura.
Uhum.
Até Highlander tem...
É verdade, o Highlander é um pouco isso.
Nos anos 80, né? Essa série de filmes sobre só pode haver um.
Isso.
E todos vão cortando as cabeças uns dos outros até que apenas um membro da raça sobreviva.
Isso.
É, várias outras obras exploraram essa dinâmica, mas Parece que a partir dos Jogos Mortais...
Jogos Vorazes, né?
É, parece que a partir dos Jogos Vorazes essa ideia ficou bem comum, bem forte, e aí alguns jogos começaram a tentar implementar ela.
Sim.
É, surgiu o mod de Minecraft, porque já era um jogo de exploração, e aí passa a ter essa ideia de confronto também, e aí vários jogos estão incorporando. Ao invés de fazer uma arqueologia de onde é que surgiu, dá pra dizer que é uma coisa nova, que surgiu recentemente.
Sim.
E aí os jogos antigos é que estão percebendo que poderiam se aproveitar disso.
É,
né?
O próprio Adnan cita aqui o Tetris 99 e o F-Zero 99 foram lançados muito recentemente, o F-Zero 99. Tem também o Pac-Man 99, que se não me engano é o segundo que a Nintendo lançou, a primeira foi o Tetris. E tem um monte de outros jogos que vão acabando incorporando essa dinâmica de Battle Royale dentro deles, né? Eu acho que é um jeito divertido de fazer multiplayer quando tem muitas pessoas. Você consegue ter um multiplayer ok, assim, com um número razoável de pessoas, mas se você quiser colocar 1 bilhão de pessoas, não tem outro jeito. Vai ter que ser o modelo igual do F-Zero 99, por exemplo. Como que você coordena uma corrida com 99 carros? Tem que ficar tirando esses carros da pista toda hora, né? É isso.
É, e a frustração é baixa. Porque jogos que tem... Jogos multiplayer com eliminação são uma dificuldade clássica de game design.
Uhum.
É um problema muito comum em jogos de tabuleiro. Imagina que você tem 10 pessoas jogando um jogo de tabuleiro e aí dá pra perder e ser eliminado desse jogo. Você vai ficar na mesa, sem jogar, olhando para outras pessoas se divertindo, esperando, sim, o jogo começar outra vez.
Exato.
Como esses jogos são todos jogos muito curtos, e se você perde, você pode simplesmente entrar num próximo, você entra numa nova partida. Se você foi eliminado do F-Zero 99, entra no próximo jogo.
É, você vira no F-Zero 99, quando você é eliminado, você vira um retardatário. Aqueles carrinhos cinzas que tem assim, e é um retardatário do bem, porque você bate nos jogadores e dá pra eles energia pra eles irem pra pista de cima, que tem na F-Zero 99 tem uma pista de cima.
Você pode interferir na corrida.
Isso, positivamente. Você tem uns 15 segundos pra fazer isso. É legal, é divertido. É um prêmio de consolação.
E depois você sai e...
Entra no próximo.
Entra na próxima partida, né? Então, os videogames lidam muito bem com essa ideia de ter muitos jogadores e você pode ser eliminado porque você joga de novo.
Sim.
É, o Tetris Attack do Super Nintendo já tinha essa ideia de pegar um jogo completamente pouco pixel, clássico, e criar uma dinâmica de confronto com outra pessoa.
Uhum.
É, que se você fazia várias linhas, você jogava peças pro adversário,
outro lado,
pra atrapalhar. O Tetris 99 só colocou isso em muitos jogadores, porque essa é uma ideia nova que, quem diria, casa muito bem com o game design antigo.
É muito bom. Eu acho que desses jogos mencionados, o que eu mais gostei, o que faz mais sentido pra mim, é o F-Zero 99, porque a corrida com 99 competidores é muito engraçado.
Mas é puro caos, imagino, né?
É puro caos, você não entende nada do que tá acontecendo, principalmente na primeira volta. Na verdade, o que faz você ganhar é você largar bem. É só isso.
É, porque quanto menos gente do seu lado, menos você bate e explode, né?
Exato, exatamente. É só isso. E ficar um pouco controlando o turbo e coisas desse tipo. O jogo é muito simples, é pra você dar risada do caos. Se você gosta do caos, você vai dar risada lá do F-Zero 99, tá tudo bem. Eu fiquei pensando um pouco sobre uma possível origem do retrô dos jogos de Battle Royale, e o único que eu consegui lembrar, e nem é de verdade, é o Quake. Os Quakes tinham vários mods, os Quake 2, Quake 3, e fizeram mods de todo tipo. Provavelmente fizeram algum mod tipo Last Man Standing, uma coisa desse tipo, mas não dá pra dizer que é exatamente igual a um Battle Royale, sabe? É um jogo com multiplayer bastante evoluído, competitivo. Mas não dá pra dizer que é Battle Royale.
É, mas acho que a origem deve estar nesses jogos de primeira pessoa em que todo mundo ficava se matando
isso.
Em salas fechadas.
É isso.
Quake, o 007 GoldenEye do Nintendo 64.
Uh-huh.
Né, a possibilidade tava ali.
Sim.
Precisou desse empurrãozinho da cultura
pop. Da cultura
pop,
é.
Pra realmente colocar isso em jogos e colocou retroativamente. Eu acho que é um evento raro e por isso é tão divertido de falar. De um conceito novo de game design começar a ser implementado em jogos antigos.
Sim.
É, isso realmente não acontece com muita frequência.
É bem raro mesmo. E eu acho que também é raro o conceito novo. A gente já tá num estágio da história dos videogames em que surgirem sistemas novos, jogabilidades novas, ficou raro. É difícil de você criar uma coisa nova.
É, o que a gente vê bastante, e é o que me interessa quando eu jogo jogos modernos, é ver como alguns elementos e conceitos antigos são usados de maneiras diferentes.
Uhum.
Então, coisas como Bridge, um jogo que simula Mario em todos os aspectos, uhum. Anda da esquerda pra direita.
Sim.
Mas como ele consegue mudar um ou outro elemento pra mudar a sua percepção.
Sim.
De você, ao invés de sentir o herói, sentir um vilão, por uhum, exemplo.
Exato.
Dá pra ter várias sacadas usando elementos que já existem desde os anos 80.
Exato.
É, realmente, elementos novos, né, conceitos novos de game design aparecerem é uma coisa bem difícil. Parece que a gente já esgotou a maior parte das possibilidades criativas, agora a gente pode usar de maneiras diferentes.
Pode ser, mas eu acho que às vezes surge. Eu acho que eu dou essa colher de chá, eu acho que às vezes surgem mesmo as jogabilidades novas. Eu acho que o Minecraft é uma jogabilidade muito nova, eu acho uhum. que o Battle Royale é uma jogabilidade nova, mas é cada vez mais raro. Lá no começo da história dos videogames não tinha nada,
qualquer coisa
tudo
nova,
era novo. Tudo era novidade, tudo era jogabilidade nova. Tem um monte de gêneros surgindo, que nem capim. Agora não, agora é tudo homem de costas.
Eu acho muito engraçado que na época do Atari, quando você era contratado pra fazer jogos pro Atari 2600, a instrução de contratação era a seguinte: vá e faça jogos.
Isso.
É isso. Não fala sobre o que deveriam ser os jogos, qual é o estilo, qual é o gênero. Não, a gente tá querendo agora um jogo de ação, a gente tá querendo um jogo de esportes.
Isso.
Vai e faça jogos.
Só jogos. Me manda mais jogos. Eu preciso de 3 jogos até o final do mês.
E aí cabe aquele desenvolvedor, aquele engenheiro, muitas vezes, simplesmente bolar um jogo da cabeça. E tudo é muito novo, tudo é muito fresco.
Sim.
Eventualmente isso fica saturado, os conceitos começam a ser repetidos.
Né? Todos os jogos são iguais, né? Sendo iguais. Por falar em jogo e conceito novo de jogo, o Anderson Fernandes de Oliveira imaginou que um dos nossos episódios da série seria sobre o God of War. A gente poderia fazer um episódio sobre God of War?
Poderia, eu considerei, era uma das possibilidades. Eu acho que tem menos coisas interessantes pra falar do God of War do que de outros jogos que a gente escolheu pra essa temporada. Mas seria interessante, porque o God of War, ele é no fundo uma solução pra um problema que assolou a indústria de videogames por alguns anos. Os beat'em ups,
exato.
Os brawlers, né, esses jogos de andar por aí enchendo todo mundo de porrada, eram muito populares até o Super Nintendo e Mega Drive.
Isso, depois morreram.
Eles morreram porque o 3D tornou eles completamente inviáveis.
Não tinha condição.
Era muito difícil num jogo 3D. Existem duas grandes dificuldades. A primeira é mirar.
Uhum.
A gente aprendeu a mirar com uma arma, né? Com uma arma de longa distância.
Sim.
Porque você fica mexendo o seu personagem, e você aponta mais ou menos pra onde você quer, e aí você vai lá e dá um tiro.
Ah, mas tem que ser altamente guiado pelo jogo. O jogo tem que te mentir pra você. Você acha que você tá conseguindo mirar, mas é o jogo que tá mirando pra você, porque...
Especialmente no começo. Hoje em dia as miras são ultra sensíveis, o jogador tem total controle de onde a mira vai. Mas no começo as miras eram teleguiadas.
Teleguiadas, exato.
Isso era muito importante pelas limitações técnicas da época. E aí, num mano a mano, você tem que conseguir mirar naquele 3D primitivo um soco.
É só pensar, eu sempre penso naquele jogo do Die Hard lá. Que era 3D, você tinha que bater em robô.
Era o Die Hard Trilogy.
É do Saturn?
É do Sega Saturn e também pra arcade. É um jogo muito interessante que tenta lidar com essa questão 3D e você percebe imediatamente a dificuldade de mirar os golpes e o principal, você ser cercado por adversários.
Você tá fudido, assim, né?
Qual é aquele jogo de Nintendinho em que... acho que de karatê, que você fica andando numa linha lateral e vê os inimigos concorrendo na sua direção.
É o Kung Fu Master.
Kung Fu Master?
O Kung Fu Master você entra no prédio e você vê um monte de inimigo, tudo um do lado do outro, assim, baixinho, assim, você fica dando soco.
Isso, você fica dando soco no ar e aí os inimigos correm na sua direção.
Isso.
E a cara deles vão todas parar na sua mão,
isso.
Né? Quando você tá lidando com o 3D, eles não vão vir em fila indiana.
E tem de todos os lados.
Eles vêm de todos os lados. Se você fica cercado, enquanto você tá batendo num na sua frente, você tá pendo pelas costas.
O princípio do beat'em up é esse, né? Quando eles criam o beat'em up lá no Renegade, lá, tem dois botões. Um botão que você bate na frente e outro botão que você bate atrás. Pra você, quando você fica cercado, você ter por onde sair.
Isso, porque você só protege dois lados.
Isso.
Num jogo 3D, você tem que proteger em 360
graus.
Então é completamente absurdo. E aí o God of War trouxe a primeira solução efetiva pra isso, que eram câmeras fixas, embora o jogo seja 3D. Então a câmera não fica totalmente livre, não é um jogo de homem de costas a princípio. Estou falando aqui do primeiro God of War do PlayStation 2. A câmera é fixa, então ela te dá um ângulo específico para os inimigos virem de lugares pré-planejados e os ataques de mano a mano, físicos do God of War, na verdade são ataques à distância.
Uhum.
Porque ele usa umas correntes que ampliam a sua área de ataque pra você não ter que mirar especificamente naquilo. Então é um jogo que engana você achando que você tá tendo liberdade de câmera, quando na verdade ele tá praticamente permitindo que você jogue cutscenes.
Uhum.
E ele inclusive retoma o QTE, os Quick Time Events, que são botões que você aperta rapidamente pra interagir com uma cutscene, pra uma cena pré-scriptada, que vieram primeiro do Die Hard Trilogy.
Olha só.
E depois do Shenmue.
Uhum.
São os dois jogos que popularizaram essa mecânica e o God of War é quem realmente levou isso pras massas.
Uhum.
Então são estratégias pra você sentir que você tá dando porrada em inimigos.
Um monte de gente.
Numa tonelada de inimigos no ambiente tridimensional.
Cutscenes,
que... QTE e essas correntes com câmeras predeterminadas.
Exato. E o lance do God of War, ele acabou abrindo caminho pra uma coisa que não ficou comum. Tem poucos jogos que fazem isso, mas, por exemplo, as lutas magnéticas do Batman do Arkham Asylum ou do Spider-Man do mais recente, o Miles Morales e tal.
Que é como se tivesse uma mira teleguiada.
Tudo teleguiada, tudo magnético. O golpe sempre encaixa. E você tem controle de câmera 100%, você consegue fazer tudo que você quiser, tudo por 3D, e o golpe sempre vai para o lugar certo.
Perfeito.
É um pouco isso que o God of War abriu.
E aí, dito isso, o God of War passou por alguma dificuldade aí nos últimos anos, que foi não querer ficar para trás.
Ele virou homem de costas.
Virou um jogo de homem de costas, de exploração de cenário, de mundo aberto.
Parkour, tem parkour no God of War?
Não tem parkour, mas agora o jogo não é mais linear, você pode ir para várias direções diferentes, fazer as coisas em diferentes ordens. É, ficou um jogo de outra natureza e me parece que é uma tentativa... da Santa Mônica Studio de tá fazendo jogos do mesmo estilo que os grandes estúdios do mundo.
Uhum.
Mas me parece que o jogo perdeu muito da sua identidade. Ele perde muito da sua proposta inicial e da sua razão de existir, inclusive.
Que era porradaria.
Que esse é um jogo mais old school mesmo. Uhum. É um jogo mais pouco pixel em termos de vencer chefão, matar dúzias de inimigos, ao invés dessa exploração de mundo aberto que o GTA tornou padrão aí. Sim, nas últimas décadas.
Exatamente. O Júlio Bruno tá pedindo pra gente, pelo amor de Deus, pra gente falar sobre Red Dead Redemption 2, que pra ele é o melhor jogo da história. A gente fez um episódio sobre Red Dead Redemption, a gente não falou do 2.
É, o primeiro jogo, eu acho que... é, já refinou o suficiente a proposta. E tem aquela grande sacada, aquele final que a gente tanto discutiu.
Isso.
Que eu acho que é uma das coisas mais importantes da história dos videogames. É, associar uma jogabilidade a uma narrativa daquela maneira tão eficiente.
Sim.
Eu acho o Red Dead Redemption 2 maior. É muito melhor em termos de ambientação, de sentir que você tá realmente existindo em cidades do Velho Oeste.
Ele joga um pouco pra trás do tempo, né?
Isso, então dá pra visitar uma réplica de New Orleans da época. Uhum. E sentir realmente como é o começo da sociedade nos Estados Unidos. Muito fascinante. É, em termos de jogo, de narrativa, eu acho que ele não conquista tanto quanto o primeiro.
Uhum.
Eu acho ele profundamente desassociado entre a história e o que você faz no jogo.
Uhum.
É, ele fala bastante sobre ser um personagem em redenção, sobre um personagem que tem uma relação muito antiga com o crime e a violência, e ele quer ser melhor.
Sim.
E todas as histórias e os diálogos são nessa direção. Ao mesmo tempo que o jogo permite que você amarre qualquer pessoa e coloque no trilho do trem e só assista ela ser morta. Cria uma sensação de...
descolamento, né?
Muito grande, muito forte. Mas realmente, talvez nenhum jogo tenha criado uma sensação de ambientação tão poderosa, tão vasta quanto o Red Dead Redemption 2.
Eu confesso que eu comprei o jogo e joguei 10 minutos, mais ou menos, dele.
Você jogou aquele tutorial na
é insuportável.
Que é uma história na neve, isso. Você aprende a limpar a arma, aprende a escovar o cavalo.
Dar comida pro cavalo, a comer. E aí me deram um quarto onde eu podia dormir. E, tipo, eu comecei a querer morrer só, assim, sabe?
Eu até gosto um pouco dessa ideia, porque lembra um pouco Shenmue.
Lembra bastante.
É, ele é inicialmente, o Red Dead Redemption 2 é um jogo bem lento. Que tenta te fazer passar por essas coisas enfadonhas da vida numa situação de precariedade.
Uhum.
Eu acho muito interessante. O que me incomoda é como isso é também desassociado do resto do jogo.
É tudo desassociado. Então a história é desassociada da jogabilidade e esses gimmicks aí de vida real são desassociadas do jogo.
Shenmue é um jogo sobre isso.
Uhum.
Red Dead Redemption 2 é um jogo sobre você fazer as missões, dar tiro em todo mundo.
Isso.
E aí de repente você para e escova o cavalo, porque isso aumenta em 3% o quanto ele vai correr quando você apertar o botão. O jogo se preocupa em que você coma pra você não ficar muito magro. Mas se você ficar muito magro, você corre X% a menos. Essas coisas não têm real impacto.
Sim.
Você pode ir nas lojas e, ao invés de ver um menu com os itens vendendo, você pode abrir os catálogos, que são reproduzidos como na época. Ver os itens num catálogo, apontar pro vendedor e falar, eu quero esse aqui.
Uhum.
É muito legal. Nenhum desses itens que você compra é importante
coisa.
Ou necessário. Mesmo as armas, eu já vi muita gente falando que é muito legal a variedade de armas que você pode comprar e limpar e polir. Toda missão importante do jogo...
Ele vai te dar arma.
Ele te oferece necessariamente a roupa que você precisa, o cavalo que você precisa, a arma que você precisa e o lugar que você precisa pra se esconder dos tiros que vão vir.
Sim.
Ele é pré-scriptado pra permitir que a história aconteça. Então não faz muito sentido que ele te ofereça isso fora da história, uhum. Já que isso não impacta a história.
Não impacta em absolutamente nada.
É um exercício muito interessante de ambientação. Com coisas que remetem à vida normal, à vida real, ao Shenmue, que eu tanto amo. Mas isso é descolado completamente da história que o jogo tenta contar. Que eu acho uma história bem interessante, na verdade.
Uhum. Você colocaria a história do 2 em pé de igualdade com a história do 1?
Não, eu acho a história do 1 mais bem resolvida.
Uhum.
Mas é uma história bem, bem interessante também.
Entendi.
E ele também tem uma grande sacada, talvez você não jogue.
Eu não vou jogar. Tá lá no HD do meu PlayStation 4.
Espero que isso não seja spoiler. Mas ele também tem essa ideia de que no final você tenta finalmente ter uma vida longe do crime.
Ah, tá.
E ele te coloca pra jogar uma vida de normalidade.
Uhum.
De reforme o seu rancho, construa suas coisas.
É parecido.
É, mas aí as pessoas que não estão seguindo essa vida, as pessoas que estão seguindo a vida que você seguia antes de crime,
uhum.
Atrapalham muito. Então o jogo vira uma espécie de lição de moral.
Obrigado.
Tá vendo quando você quer normalidade e constância? E segurança, o caos que você implementou no jogo vem e te morde na bunda.
Aham, uhum, sim.
Então o jogo tenta fazer você pensar sobre o caos que você causou, porque quando ele é causado pra você, ele é muito negativo, uhum, e nocivo.
Sim.
É até curioso, mas eu não acho tão bem feito, eu não tenho essa sacada de juntar a narrativa com a jogabilidade,
uhum,
como o 1 tem.
Perfeito. A gente falou várias vezes dele, eu vou ter que invocar aqui. O Pedro Siqueira sugeriu pra gente falar sobre o Shenmue 3.
Olha só.
Shenmue é quase uma propriedade intelectual do PocoPixel.
Eu falo muito, né? Porque Shenmue 1 e 2 são dois dos meus jogos favoritos na vida. O 3 veio muitos anos depois.
Muitos, né?
Quase 20 anos depois, né? Ele é de 2019. E... eu gosto do jogo, é um jogo muito legal pra quem jogou Shenmue, é emocionante que ele exista, é emocionante, uhum, que a história continue, mas é com muita tristeza que eu digo que ele é um jogo inferior ao Shenmue 1 e 2 em todos os aspectos. Inclusive aspectos que não fazem nenhum sentido.
Como
aspectos
assim?
Técnicos.
Ah, que deveriam ser melhores esses aspectos.
Então, por exemplo, o Shenmue 2 tem um esquema em que você pode espiar coisas em primeira pessoa.
Uhum.
O jogo é em terceira pessoa, né? É um jogo de homem de costas.
Sim.
Mas você pode espiar coisas em primeira pessoa e a vista acaba se trancando automaticamente nos objetos que são importantes. Uhum. Então ele tranca a vista numa gaveta pra você poder apertar um botão e ele abrir aquela gaveta. Uhum. Ou ele tranca numa placa e ele automaticamente traduz aquela placa pra você. Porque o ambiente, a arquitetura, os textos são todos em japonês, uhum, ou chinês. Então ele traduz pra gente na nossa língua quando a vista trava. É um recurso ali de jogabilidade pra permitir que você interaja melhor com o mundo tridimensional.
Sim.
O Shenmue 3 não consegue fazer isso. A vista não trava, você não consegue transitar entre as gavetas. São coisas técnicas que só são mais mal feitas do que nos jogos anteriores. Uhum. Não é como se o Shenmue 3 tivesse pegado a mesma engine dos jogos originais e simplesmente continuado a história. Eles tiveram que fazer tudo do zero, com muito menos dinheiro em 2019 do que eles tinham em 99. Então o resultado é um jogo mais tosco, tecnicamente. Eu joguei o Shenmue 2 pouco antes de jogar o Shenmue 3, porque ele foi remasterizado, uhum, né? E é chocante como tudo no Shenmue 2 é tecnicamente superior. Você percebe no Shenmue 2 que é um jogo que custou 70 milhões de dólares, e o Shenmue 3 você percebe que ele custou 100 mil dólares.
É.
É bizarro como dinheiro, tempo de programação faz muita diferença pra resolver essas pequenas questões de design.
Uhum.
É triste que um jogo de 20 anos antes tenha soluções melhores, que funcionam melhor do que um jogo moderno. O que ele tem de melhor que os outros é uns gráficos, mas até mover o personagem é pior.
É pior. Que tristeza.
É triste. Me parece uma questão financeira. Não é uma questão do game designer, que é o mesmo. Os três jogos são do Yu Suzuki. Uhum. Não é uma questão do tempo. Os jogos anteriores são tecnicamente melhores.
Uhum.
É só uma questão de quanto dinheiro você tem disponível pra fazer um jogo.
Foi quase um projeto indie do Yu Suzuki agora.
É um projeto bastante independente. A parte mais importante do dinheiro veio de financiamento coletivo.
Uhum.
E só não tinha como fazer. É um projeto ambicioso demais pra custar tão pouco.
Sim.
E aí, vários problemas surgem disso.
Perfeito.
Tem ainda a mesma sensação do jogo, ele é só pior.
E a história termina?
Não termina, claro que não.
Quando que termina?
Quando saiu o Shenmue 4.
É o 4?
É, a gente achava que era o 3, agora é o 4. Se não acabar no 4, é no 5. Mas Shenmue 4, nesse momento em que gravamos, não foi confirmado. Ele
anunciado, né?
Não foi anunciado, ele só foi especulado. Uhum. Então, veremos. Mas eu acho que faz muito pouco sentido ter um projeto com esse tipo de expectativa e de intenção se ele for ser feito com tão pouco dinheiro.
Uhum.
As pessoas se interessaram por Shenmue 3. Elas só bateram nessa barreira técnica de o jogo tem muitas arestas. O jogo é esquisito de controlar. E o Shenmue 2 não é.
Uhum.
O Shenmue 2... Pode jogar hoje, joga aí. Shenmue 2 é extremamente macio. Uhum. Assim, jogabilidade impecável. É assustador ver como Shenmue 2 roda bem hoje.
Funciona, né?
E o 3 não.
Meu Deus. Complicado. Fazer jogo, fazer videogame é muito intensivo de trabalho. Você precisa de muita gente fazendo muita coisa. E quanto mais tecnologia a gente coloca no videogame, mais difícil e mais pessoas precisa pra fazer. Então os custos ficam exorbitantes. Os orçamentos dos jogos são cada vez maiores. É assustador.
E cada vez custa mais dinheiro. E cada vez vem com mais bugs, mais problemas.
Sim.
Porque é cada vez mais difícil de programar.
Mais complexo,
O Cyberpunk novo...
Nossa, que todo quebrado.
Todo quebrado. Eles estão agora numa forte campanha de marketing dizendo que o jogo está finalmente consertado.
Ah, é?
Que ele, ele está pronto para ser jogado. Vai sair agora um DLC que é a cereja do bolo do jogo finalmente inteiramente funcional.
Nossa.
Mas muitos e muitos anos, centenas de milhões de dólares e uma equipe gigantesca pra fazer um jogo todo quebrado.
Uhum.
É só cada vez mais difícil.
É muito difícil.
Na época do Shenmue não só era mais fácil, mas certamente era uma equipe maior do que o Shenmue 3 teve pra ser feito.
Não faz sentido. Só não funciona.
É só difícil.
Só difícil. Mais uma pergunta. Ele é o João da Costa. Ele tá falando sobre o Tears of the Kingdom. Que a gente não comentou, a gente comentou, na verdade, a gente comentou num
adendo.
Num adendo, a gente gravou bem depois, a gente gravou meses depois do episódio sobre o Breath of the Wild, a gente gravou sobre o Tears of the Kingdom. E o que o João fala aqui é que ele acha que o Tears of the Kingdom podia ter sido melhor se ele tivesse pulado o Breath of the Wild. Que ele sentiu que foi gostoso, mas estranho.
Faz muito sentido, porque os dois jogos são extremamente parecidos.
São iguais.
São dois jogos que têm a mesma proposta, a mesma engine, os mesmos gráficos.
É muito igual. Todas as coisas são iguais.
É, ele tem um tema levemente diferente, mas...
É muito parecido também.
Os temas do Zelda são todos muito próximos uns dos outros. É. A mesma proposta de... Procure na ordem que você quiser no cenário quais são os grandes objetivos. E uma vez resolvidos esses, você resolve um problemão maior.
Isso.
A jogabilidade é muito similar. Eu acho que tem algumas diferenças que, pra mim, mudam totalmente a sensação dos dois jogos. Mas me parece só muito jogar os dois.
É.
Se a gente jogar os dois próximo.
Uhum.
Assim, quem... Acabou de jogar Breath of the Wild, jogar o Tears of the Kingdom, parece um exagero.
Eu tô fazendo isso, eu joguei eu fiz ao contrário. É, joguei bastante o Tears of the Kingdom e depois migrei para o Breath of the Wild pra ver como é que era. Porque na época eu não tinha jogado bastante, eu tinha jogado pouco. E é o mesmo jogo.
É.
Basicamente o mesmo
basicamente jogo. Agora eu posso dizer que eu joguei muito mais Tears of the Kingdom do que quando a gente gravou o episódio dessa última temporada. Eu tô muito próximo do final, eu ainda não terminei, mas eu posso fazer isso a qualquer momento.
Uhum.
É, já tá na minha possibilidade, eu não terminei ainda porque tem algumas outras coisas que eu quero espiar.
Sim.
É, mas eu já tô pronto pra dizer que ele é só um jogo menos interessante do que o Breath of the Wild. Porque o Tears of the Kingdom abre essa possibilidade de você construir coisas, de você ser muito criativo.
Isso.
E de você encontrar as suas maneiras de resolver os problemas. Mas primeiro, eu sinto que os problemas não estão tão ali.
Uhum.
O jogo é mais acessível. É mais fácil chegar no topo das montanhas, a tua estamina é mais abundante. Você tem sempre a possibilidade de ser catapultado pro céu. E de lá planar pra qualquer lugar que você queira chegar. Os acessos são muito mais fáceis. E você pode pegar as coisas do cenário e fazer um foguete. Você não precisa. Tem sempre muitas soluções possíveis pra esses problemas. Os problemas não são tão desafiadores assim. E eu sinto que o Breath of the Wild, ele é um mundo mais desafiador. Porque ele é simplesmente mais difícil de navegar.
Uhum.
Subir a montanha dá mais trabalho. Atravessar o mapa dá mais trabalho. É, não faz nenhum sentido no Tears of the Kingdom que você propõe um jogo vertical.
Uhum, ele tem essa lance.
Ele tem esse lance, né? Não faz nenhum sentido ter um cavalo.
Uhum.
Quando você vai pegar um cavalo pra andar pelo chão? Eu posso contar nos dedos da mão as vezes em que eu realmente fiz uma viagem pelo chão do Tears of the Kingdom.
Uhum.
Eu tô sempre voando pra algum lado, pro outro. Eu tô sempre chegando exatamente no lugar em que eu quero chegar. Eu aponto ele no mapa e eu vou pra lá de alguma maneira. Seja uma engenhoca que eu fiz, seja sendo catapultado pelas ferramentas que o próprio jogo te oferece.
Uhum.
No Breath of the Wild, você quer chegar em algum lugar? Boa sorte. Vai ter que cavalgar, vai ter que andar, vai ter que subir uma montanha, não vai ter estamina, vai ter que pegar umas coisas, cozinhar alguma coisa, comer, ganhar estamina, subir em cima dessa montanha, aí depois querer subir numa outra montanha que dá do lado. Nesse caminho, descobri várias coisas que você não imaginava, porque elas estão no trajeto. Então, é um jogo muito mais de exploração do que o Tears of the Kingdom.
Sim.
É, outra coisa, o Tears of the Kingdom tem uma sensação de poder que você ganha não só com essas bugigangas, mas também com um grupo. Você não tá sozinho.
Uhum.
Toda vez que você resolve um dos grandes problemas do jogo, você
tem... Ele te dá um amigo.
Ele te dá um amigo que é colocado no seu grupo, eles atacam. Eles batem nos inimigos, eles lutam junto com você e eles têm poderes que você pode acionar quando você quiser.
Exato.
O Breath of the Wild está sozinho. É um ambiente muito mais inóspito, muito mais desafiador.
Exatamente.
E, no fundo, os dois jogos são jogos relativamente acessíveis.
Uhum.
Mas a sensação do Breath of the Wild, pra mim, é uma sensação muito mais inóspita e, portanto, desafiadora e interessante do que o Tears of the Kingdom, que parece um mundo mais... resolvido, mais controlado. Controlado pela tecnologia, controlado pelos seus amigos, controlado pela verticalidade do mundo.
Sim.
ele é um mundo mais compreendido, assim, o Breath of the Wild é um mundo mais misterioso.
Misterioso, exatamente.
E aí eu acho que a sensação é muito diferente. Mas qualquer um dos dois jogos são jogos muito interessantes, dos jogos mais importantes de todos os tempos. É, eu digo sempre, escolhe um pra jogar. Escolhe os dois, eu acho que não faz muito sentido.
É, os dois não faz muito sentido, não. Muito bom, olha, o que eu queria era agradecer todo mundo que escreveu pra gente. Foram dezenas aí de mensagens que a gente recebeu em vários canais diferentes. A gente recebeu mensagem no Twitter, a gente recebeu mensagem no Spotify, a gente recebeu mensagem lá na interface lá do Bota Ficha, que é uma interface diferente porque as pessoas podem ver o que as outras pessoas escreveram.
Legal.
É, a gente recebeu um monte de mensagens, um monte delas era sobre nosso retorno, olha que legal, que vocês voltaram, a gente tá tão feliz e tal, a gente ficou muito feliz com isso.
Muito, vocês foram muito carinhosos, foi muito animador ver quão alegres vocês ficaram e quão pouco esperançosos vocês estavam de que o PocoPixel iria retornar.
Exatamente, então tipo, foi incrível, é meio que pra isso que a gente faz o PocoPixel, porque... É muito gostoso de receber o carinho de vocês. E a gente tem umas notícias pra contar. Como é que a gente faz agora? A gente bota musiquinha? Vamos botar uma musiquinha. Pronto, musiquinha. A gente tá... Esse é um tipo de episódio que a gente não faz, né? Esse episódio solto, assim, de leitura de cartinha.
É um episódio extra. É um adendo, um presente pra vocês.
É um presente pra vocês e a gente não tem um esquema fixo, então tem que... A gente tá improvisando aqui. A gente tem uma notícia pra contar. E é uma notícia que pode acontecer se vocês ajudarem a gente a fazer acontecer.
Perfeito.
A gente tá anunciando aqui a próxima temporada do PocoPixel. Que é o PocoPixel Chronopedia. Olha só que nome bonito.
Pô, a gente acabou de fechar uma temporada de 6 episódios pra vocês, com esse tema de revisitar jogos modernos sob a luz de jogos antigos. Estamos agora oferecendo pra vocês uma nova temporada, também com um tema fechado.
Um tema fechado, que é a história dos videogames. Mas de um jeito diferente. A gente... No PocoPixel, a gente sempre tentou contar a história dos videogames de um jeito quebrado, de um jeito espalhado. A gente ia pelos temas e ia contando a história dos videogames pelas beiradinhas dos temas. Agora, a ideia da Chronopedia dessa temporada nova é contar a história dos videogames cronologicamente.
Perfeito.
Do jeito canônico, do jeito clássico de contar a história. Que é começando lá pelos anos 70 ou pelos anos 60, as primeiras experiências, até chegar... nos dias de hoje.
E essa é uma tentativa de compilar tudo que a gente já falou sobre a história dos videogames de uma maneira que seja mais fácil de encontrar, que seja mais acessível para quem realmente prefere a ordem cronológica, que seja mais fácil até mesmo de consultar para quem tá aí fazendo uma pesquisa, para quem gosta de estudar sobre a história dos videogames.
Exato. A gente nunca fez episódios específicos sobre a história dos videogames, a gente sempre tentou um modelo mais temático, e dessa vez a gente tá oferecendo uma espécie de... Eu posso dizer, tem uma certa nostalgia pra mim, que parece uma coleção de banca de jornal.
Perfeito,
assim.
De comprar fascículos.
Isso.
Cronológicos.
Exato.
E aí você vai ter todos os mapas do mundo,
isso, as
todos
bandeiras,
os dinossauros.
As dinossauros, é ótimo.
É.
É isso, basicamente a gente tá propondo uma coleção de banca de jornal, isso aqui em formato podcast. Serão 12 episódios em que a gente vai contar a história dos videogames, dos anos 70 até os anos 2010. Quando que esses episódios vão pro ar? Bom, primeira coisa que a gente precisa de dizer é que antes de a gente poder dizer que vai ser, o episódio vai pro ar no dia tal, a gente vai precisar da ajuda de vocês.
Claro, estamos contando com o auxílio de vocês para que essa temporada possa ser realizada.
Essa é a primeira vez que a gente vai fazer um financiamento coletivo de uma temporada. A gente já teve um modelo de mecenato, que era um modelo de apoio constante, recorrente, e que segurou as pontas do PocoPixel por uns 2-3 anos.
Pois é, e muita gente que descobriu o PocoPixel tardiamente já não tinha mais essa opção de contribuir financeiramente.
Exato.
E muita gente falou, voltem com o sistema do mecenato esclarecido para que a gente possa auxiliar o podcast. Não fazia sentido porque estávamos em ato. Agora é uma chance de você que descobriu tardiamente o PocoPixel ajudar o seu podcast.
Exatamente.
De jogos antigos favoritos.
Não é mais uma contribuição recorrente, é uma contribuição única em que você vai ajudar a gente a produzir a temporada de 12 episódios sobre a história dos videogames. Então como é que vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, A gente vai lançar esse financiamento coletivo no dia 10 de outubro, que significa o dia seguinte da publicação desse episódio. Então, se você está escutando o episódio no dia que foi publicado, amanhã começa no site poucopixel.com/financiamento, vai estar o link na descrição do episódio também, todos os detalhes do financiamento da temporada. Então vai ter tudo bonitinho, os dinheiros que a gente precisa, as metas, os prêmios, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o cronograma. Vai estar tudo dentro desse site poucopixel.com/financiamento. Se tudo der certo, se a gente conseguir emplacar tanto a existência da temporada quanto a existência plena da temporada com todos os 12 episódios, a gente começa a entregar os episódios da temporada no dia 4 de março de 2024. A gente precisa de produzir, né? São 12 episódios, a gente precisa de um bom tempo para produzir esses episódios.
Perfeito.
Pesquisar, produzir, fazer a gravação, editar, fazer as capinhas e tudo mais. Então a gente vai precisar de um tempo. Por isso que o fim do financiamento é logo agora. Então a gente começa o financiamento dia 10 de outubro e termina dia 10 de novembro.
Vocês têm um mês aí para engajar o máximo de pessoas possível nesse projeto para que no dia 4 de março a gente possa lançar o nosso primeiro episódio.
Exatamente. A gente depende da divulgação de vocês. A gente precisa de que cada um de vocês que tem interesse de financiar o projeto chame mais pessoas e explique o que é o PocoPixel, explique o que é a temporada cronopídia do PocoPixel e peça contribuição também, porque é assim, com boca a boca, com você puxando mais uma pessoa, mais outra pessoa, que a gente vai conseguir chegar na meta de financeira que a gente estabeleceu para produzir a próxima temporada.
E é claro que pensamos aí principalmente em ser capaz de produzir essa série de 12 episódios, mas se a gente conseguir bastante engajamento e as nossas metas forem superadas, tem várias coisas divertidíssimas que a gente vai poder acrescentar nesse projeto.
Exatamente. Então, vamos comentar aqui. Se a gente conseguir 70% da meta que a gente estabeleceu, a gente vai lançar os 8 primeiros episódios, que são os episódios Pouco Pixel, que é justamente aquele período de tempo lá que a gente sempre comentou nas temporadas OG, nas temporadas originais do Pouco Pixel. Então, os 8 primeiros episódios. Então, se a gente conseguir 70% da meta, a gente lança os 8 primeiros episódios. Se a gente conseguir 100% da meta, viva, a gente lança os 12 episódios planejados.
Isso, que iriam até a década de 2010.
Exatamente. Então, os episódios são um episódio sobre os anos 70, 4 episódios sobre os anos 80, 3 episódios sobre os anos 90, 3 episódios sobre os anos 2000 e um episódio sobre os anos 2010.
Perfeito.
Essa é a estrutura de 12 episódios da temporada. Se a gente chegar a 100% da nossa meta, a gente vai lançar os 12 episódios. Se a gente passar a meta, porque a gente gosta do modelo Dilma, né? A gente bate a meta e dobra a meta.
Perfeito.
Se a gente ultrapassar a meta, chegar em 130% da meta, vai ter um episódio a mais. A gente vai chegar em 13 episódios, que é o episódio sobre a década de 2020.
Que eu vou ficar muito feliz de gravar.
Olha só, eu vou aprender só.
Vai ser muito
legal.
Eu vou
assistir, eu vou ficar parado, mudo, e o Danilo vai fazer um monólogo sobre os videogames dos anos 2020.
Não, não vai nada, não vai
nada.
Não
vou nada, eu tenho uns 3 meses pra jogar um monte de coisa, então, é isso.
Não, você vai ver que esses jogos novos só parecem novos, no fundo, eles estão bebendo de tudo que você já conhece.
Ah, perfeito. Se a gente chegar em 160% da nossa meta, a gente vai lançar todos os episódios em lives do YouTube.
Pra poder conversar com vocês, exatamente, interagir com vocês, responder as suas mensagens, comentários, dúvidas, perguntas.
É muito mais legal, né? Então, a gente precisa de... Porque isso vai dar muito trabalho. A gente vai ter que fazer 12 lives, 13 lives, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Todos os números, todos os valores que a gente precisa, estão com a explicação financeira completa, tudo vai estar no poucopixel.com/financiamento. Não se preocupem, é só entrar lá a partir do dia 10 de outubro, meia-noite, já entra no ar, vocês vão poder entrar lá e ver todos esses números. O que que vocês ganham quando financiam o nosso projeto? Quentinho no coração.
Além do quentinho no coração, né? Quentinho no coração é o básico, né?
É o básico.
Né? Permitir que o PocoPixel continue existindo.
Olha só.
Nesse formato que estamos propondo de temporadas fechadas. Mas, além disso, você também pode ganhar várias coisas essas.
Exatamente. Então, o básico do financiamento vai começar em R$25. A gente já pode abrir esse número.
Perfeito, vamos
lá. R$25 é o básico e você vai estar comprando o quentinho no coração. É isso, quentinho do coração, R$25. É um bem barato pra ter quentinho no coração, né?
Olha, eu arriscaria dizer que é isso aí que custa um suco de shopping hoje em dia.
Depois do hiato, depois da pandemia, depois da inflação, chegamos ao novo R$10. É R$25.
É um suco de shopping.
Meu Deus do céu. Mas a gente tem outros prêmios para valores maiores. Então a gente tem prêmios que envolvem você participar de uma comunidade, você receber arte da capa em alta resolução para você botar na tua camiseta, isso, botar no pôster.
Dá para fazer quadro, botar na caneca.
Pintar na cara, tatuar, o que você quiser. É, mensagem lida no programa, receber os episódios antecipados, participar de lives privadas, até ter o teu nome lido nos créditos do programa.
Se sentir um verdadeiro mecenas que tá aí permitindo que uma coisa aconteça. Exato. E sendo agradecido teu verbalmente.
Ter o teu nome na parede da DD Studio.
É, olha,
olha só, bacana, né? Tudo isso vai estar especificado no PocoPixel.com/financiamento. É, os valores aí variam bastante, mas começam em R$25. E se a gente conseguir 70% da meta, 8 episódios de Poco Pixel vão surgir aí na tua agregador de podcast lá por volta, começando em 4 de março de 2024.
Perfeito. E a gente vai fazer esse trabalho cronológico, agora realmente pegar década a década, console a console, durante 12 episódios.
Sim.
E é claro que é um trabalho que já foi feito antes, que
não é novidade, mas histórias dos videogames, certo?
Histórias dos videogames existem aí aos montes, mas o que vocês podem confiar é que a gente vai apresentar a visão Poco Pixel que a gente construiu ao longo de tantos anos de podcast. Sim. E de estudo. Então a gente vai tentar pegar o contexto cultural da época, falar sobre como era o cenário dos negócios da época, sim, da tecnologia, e também abordar quem era o jogador, quem era o gamer de cada um desses anos.
Sim.
Como é que o jogador foi evoluindo ao longo do tempo, quem era esse jogador público-alvo nos anos 70, nos anos 80, quem é agora quando a gente fala de um jogador dos anos 2020.
Exatamente. E claro, a gente tem que falar dos jogos. E nada melhor pra gente falar dos jogos de cada uma dessas épocas do que fazer um high five.
Boa! Então o jogo dessa temporada será um high five.
Quem será o high five?
Elegeremos cada um os seus 5 jogos principais de cada época que abordaremos nos 12 episódios.
E vamos ter que destrinchar isso aí.
Vamos destrinchar, comparar, discutir e, claro,
sair na porrada.
Sair na porrada, dando muita risada.
Porque o melhor jogo de todas as épocas é Battletoads. A gente sabe disso.
E Shenmue manda abraços. Vai ser muito legal. O jogo sempre foi um momento de
descontração.
Descontração e divertimento.
Uma desculpa muito legal pra gente chegar em um monte de conteúdos legais.
E a gente espera não só fazer uma história dos videogames, mas também fazer esse compendium com 5 jogos de cada um por episódio, de quais são os jogos que sobreviveram ao teste do tempo.
Exatamente.
Quais são esses jogos importantes que contam pra gente qual foi a história dos videogames que a gente ama.
Perfeito. É isso. Esse é o Poco Pixel Cronopedia. Próxima temporada do Poco Pixel para começar em março do ano que vem. Se tudo der certo, se o financiamento for bem sucedido, a gente tem um mês para conseguir o dinheiro que a gente precisa. Esse dinheiro que vai para produção, que vai para edição, que vai para gente, que vai para estrutura. Tudo isso vai estar especificado lá em pocopixel.com/financiamento. A gente agradece demais por antecipação pelo esforço de vocês. E divulguem. Eu acho que a principal coisa que a gente pede agora pra vocês, além da contribuição, além de participar do projeto, é divulgar. É espalhar a palavra do Poco Pixel aí o máximo possível. Eu sei que a maioria de vocês já faz isso muito. Já indica o Poco Pixel, a gente recebe @PocoPixel no Twitter o tempo inteiro de vocês indicando pra pessoas que perguntam por podcasts e coisas desse tipo. Agora tem a chance de vocês espalharem um projeto. De vocês fazerem um projeto acontecer. 6, 8, 12 episódios, 13 episódios, às vezes lives. Olha quanto conteúdo que a gente vai gerar. Só depende do esforço da comunidade do Poco Pixel.
E foi muito emocionante aí nesses últimos meses ver o carinho que vocês têm pela gente, pelo Poco Pixel, pelo projeto desde o começo. Realmente muito obrigado, vocês tocaram os nossos corações com tantas mensagens de apoio e agora a gente depende de vocês. Vocês esquentaram os nossos corações, agora é a hora de tornar possível uma temporada nova para que esse projeto continue.
É uma temporada inteirinha, muito legal. 12 ou 13 fascículos aí de uma enciclopédia sobre os videogames que você vai escutar. É muito mais divertido.
Legal, vamos falar sobre a história dos videogames, a história dos jogadores, coletar aí todos os principais jogos que já existiram. Vai ser muito divertido. Esperamos que dê certo. Contamos com vocês.
É isso aí. É isso. Acho que com esse sétimo episódio de cartinhas já apontando para a próxima temporada, acho que encerra definitivamente a temporada Poco Pixel A Link to the Past.
Incrível, eu nem imaginava voltou, que isso ia acontecer.
A gente voltou, maravilhoso demais. Demorou alguns anos, mas a gente voltou. Teve uma pandemia, teve Bolsonaro, teve tudo contra e a gente conseguiu. A gente tá aqui.
Deu tudo certo. Voltamos, continuamos aqui. Vocês continuam também. Então, seguiremos em frente. Vamos fazer essa temporada nova acontecer.
É isso aí. É, primeira vez que eu faço isso, vou fazer os créditos da temporada. O Poco Pixel A Link to the Past é uma produção da D&D Studio. A gente nunca falou isso, né?
É a
primeira
vez que
a gente fala. É uma produção da D&D Studio. A D&D Studio é uma empreitada minha, com o Danilo, com o Denis Botana. E a gente tem um monte de podcasts que estão saindo toda semana. Você entra lá em add.studio com S para ver todos os episódios que estão saindo. Temos o Poco Pixel, que vai voltar agora em março. É, tem o Ilha Quadrada, que está acontecendo agora nesse momento. Tem o Escuta Essa, que é toda quarta-feira. E tem o Bola Presa, que é toda sexta-feira no servidor de podcast e quinta-feira no YouTube. É, mais agradecimentos. A gente agradece a o Rodrigo Faleiros, que compôs a trilha sonora
de abertura
e as vinhetinhas do Poco Pixel. E a gente agradece demais o PH Mazzilli, que ele fez a edição dos episódios e ele também compôs a trilha de fundo dos episódios. Ele é absolutamente genial e a gente agradece demais ao Rodrigo e ao PH, porque sem eles a gente não conseguiria ter feito a temporada A Link to the Past.
É isso, agora foram essenciais aí para continuidade do projeto Poco Pixel. Esperamos contar com eles de novo para a próxima temporada.
É isso. Um beijo para todos vocês e até março do ano que vem com mais episódio novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!